Vamos começar primeiro, antes de mais nada, antes de começar a falar sobre o Seder, precisa de uma introdução. Uma introdução que vai levar provavelmente a maioria da aula de hoje. Tem muita coisa para fazer hoje, tem um ponto que tem que se chegar hoje, se Deus quiser vamos conseguir. Infelizmente se ouve muitas pessoas falarem, começar o Seder, então vamos logo, pressa logo, reza isso daí logo, que eu quero logo chegar nos Kneida lá. E vamos lembrar que a noite do Seder tem 14 itens. Kadesh, Urhas, Karpas, Yahas, contas, são 14. Tem 14 itens no decorrer da noite. E um deles, um 14 avos, são os Kneida lá. O resto não tem nada a ver com os Kneida lá. Faz parte também o jantar festivo. Mas esse não é o principal da noite do Seder. Bom, tem muita coisa boa, mas o principal da noite do Seder não é a comida. Tanto é que é só um 14 avos da noite. É engraçado quando eu ouço isso. Eu lembro da minha infância o quanto eu esperava para a noite do Seder. Era uma coisa assim, a noite do Seder, e eu lembro até hoje como eu ficava chateado quando eu terminava o Seder. Quando terminava a Pesach, então assim, eu lembrava, ficava pensando, e quando que é o próximo Yontes? Só Shavuot, só Yavoi. E não é tão legal assim como o Pesach que tem o Seder. Eu lembro quando, há 5 anos atrás, escrevi esse livro. A maioria de vocês tem, quem não tem, depois eu dou os últimos exemplares que ainda sobraram em casa. Na introdução eu escrevi um pouco sobre como que é um Seder e como é legal o Seder. De alguma forma, no meio das entrelinhas está transmitido essa parte legal que tem o Seder. E pouco tempo depois, um amigo meu me encontrou. Falou pra mim, puxa, uma coisa, o Seder é tão legal assim como você deixa assim na introdução? Eu falei pra ele, sim, lógico que é. Ele falou, é que na minha casa eu nunca senti assim uma coisa tão especial como você está falando. Mas eu acabei de casar, e eu, agora que você está me falando e eu estou vendo no livro, eu vou me esforçar para que meus filhos não tenham essa queixa, para que eles de fato possam sentir o que quer dizer um Seder de verdade. Eu fiquei pensando, por que que, infelizmente, para a maioria das pessoas, o Seder não tem graça? Por que as pessoas querem que acabe logo o Seder? Tem alguns pontos que eu queria falar sobre eles. Em primeiro lugar, com certeza vocês devem lembrar de ocasiões particulares, de família, etc., quando tem um casamento na família, ou quando vai ter um bar mitzvah na família, ou a sua própria, seu próprio casamento, seu próprio bar bat mitzvah, ou o que for, ou uma festa de aniversário de X anos dos pais, ou aniversário de casamento, sei lá, alguma dessas festas que você prepara a festa. E você fica durante, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, completamente envolvido na festa. Começa a contratar isso, contrato de decoração, e depois vai ver, e degustação da comida, e escolhe qual vai ser o cardápio, e as músicas, e quais vão ser as músicas, e sei lá, onde vai ser, como vai ser, o que, que vai ser feito, e assim, começa a escolher todos os detalhes, você está vivenciando isso dia a dia. Finalmente chega o dia tão esperado. Em primeiro lugar, até agora você está nas nuvens. Vai ser a festa mais legal que já teve na tua vida. Começa a festa. Não passam 2 minutos, acabou a festa. Você nem percebeu, já acabou a festa. Como pode ser? Você vai na festa do outro, não aguenta, chega já, mais um prato e mais música, chega, já tá tarde, eu tenho que trabalhar amanhã, vamos logo embora. E quando se trata da tua própria festa, uma festa que você se empenhou, preparou, se dedicou, ela passa assim, você nem percebe ela passar. Mal começou, já acabou. Isto é graças ao preparativo. Você se diverte tanto em preparar, você participa tanto, você cria um laço forte com essa festa. Quando ela chega, ela é tão legal, mas tão mais legal do que você imagina, que ela passa rápido, como todas as coisas legais que passam rápido. Você aproveita tanto que o tempo não é referência para aquilo. E passou, acabou. Esse é um primeiro ponto que eu acho que é extremamente importante para o Seder de Pesach. Se uma pessoa se prepara para o Seder, se prepara significa tanto preparar as coisas para o Seder, tanto se preparar, ler a Gadá antes, ler livros sobre Pesach. A pessoa está com uma visão diferente, ele já está vivenciando Pesach um mês antes de Pesach. Chega a peça, chega o seder, a pessoa tem um laço tão forte com aquilo. E a pessoa consegue enxergar naquele seder algo completamente diferente do que ele imagina. O seder vai passar que você nem vai perceber. Eu não lembro de um seder que eu não olho para o relógio e falo, puxa vida, já passou todo esse tempo. Você vivencia, você gosta tanto, você participa disso, e você se preparou tanto para isso, que passa. Você nem percebe, já acabou. E aqui vale também para os familiares. Não só você vai preparar o seder. Por que só a mulher tem que preparar o seder? Os outros também têm que ajudar na casa. Quanto mais os outros participantes, outros familiares ajudarem, colaborarem, mais eles vão ter proveito do seder. Alguns dias antes de peça, precisa de alguma coisa para o seder, pede para algum filho fazer. Pede para o marido ajudar. Ele vai participar e ele vai chegar na noite do Seder com participação ativa do Seder. Com participação ativa do Seder. É muito mais legal. Véspera de Pesach, nem se fala. Por que só a mulher fica na cozinha de manhã até sei lá que horas? Não é só a mulher, tá bom, é verdade. Então, todo mundo tem que ajudar. Distribui tarefas na casa, cada um com o que pode fazer. Se tem crianças pequenas, eles não podem participar em qualquer coisa, mas no que eles podem participar, deixa eles participarem. Esse preparativo de véspera é super legal. A criança vai criar um vínculo, ou seja, adolescente vai criar um vínculo, ou seja, o adulto vai criar um vínculo com a noite do Seder. Ele está se preparando para a noite do Seder. Não é que de repente chegou, ele senta na mesa e como é que é o negócio? Não, ele se preparou antes, ele participou. Ele vai aproveitar muito mais. Segundo lugar, precisa saber como aproveitar o próprio momento do Seder. Infelizmente, todo mundo acha, ah, já dá um monte de rezas. A maioria da maioria da maioria da Agadá não são rezas. A tal ponto que o nome do livro é Haggadah. Haggadah é da linguagem Lehagid, falar, narrar. Mais ainda, uma pessoa que lê Haggadah lendo, blá 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 e terminou, não cumpriu a obrigação da noite. Porque a obrigação da noite não é rezar. A obrigação da noite é narrar, falar, contar, trocar ideias. Então, de fato, se a pessoa enxerga a Gadá como rezas, fica chato, ele não está entendendo nada que está acontecendo, não entende o que está escrito, está lendo, então acelera aí, que eu quero meus kneidah lá. Mas se a pessoa consegue entender, compreender o que está escrito na Gadá, muda tudo, vira uma coisa muito mais legal. Ele está aproveitando, ele está entendendo, ele sabe o que está acontecendo. A noite que nós fazemos o Seder é chamada de Lel HaSeder, a noite do Seder. O que é Seder? Seder em hebraico quer dizer ordem. Nada mais. Lel HaSeder significa a noite da ordem. É a única noite do ano que tem ordem para as coisas. No resto do ano você faz o que você quiser, na ordem que você quiser. Essa noite é uma noite especial. O que essa noite tem de diferente? Um monte de coisas. Já começa pelo fato de ter um script, ter um protocolo a ser seguido durante essa noite, uma ordem específica. Uma ordem específica significa que desde Kadesh até Nirtzah não aparece jornal de economia, não aparecem as últimas notícias do mundo, não aparece futebol. E, portanto, não cabe esses assuntos na noite do Seder. Na noite do Seder, nós somos pessoas importantes. Na noite do Seder, nós festejamos a nossa liberdade. Nós somos pessoas livres. Não escravas da sociedade, não escravas da mídia, não escravas do mundo afora. Nós estamos agora sentados à mesa para festejar juntos, com uma ordem específica, com um protocolo que deve ser seguido à risca. É legal de vez em quando ter ordem na vida também. Também é uma diferença da noite. O que acontece também é que na noite do Seder nós acabamos não dando importância para a noite do Seder, porque nós não sabemos por que nós estamos sentados agora aqui. Os jovens não têm ideia por que eles estão lá. Seria muito melhor hoje, podia estar numa balada, podia estar não sei onde. Por que eu estou aqui sentado junto com a família? Ainda família hoje em dia? No passado ainda família era um conceito. Hoje em dia família já também não é esse conceito. Para quê? Por que festejar? Por que nós saímos do Egito? É para isso que ele está nessa noite. Nós precisamos deixar claro para as pessoas que vão participar do Seder, antes de começar o Seder, nós estamos aqui para entender por que nós estamos aqui. E nós não vamos levantar da mesa enquanto nós não entendermos o que nós estamos fazendo aqui. Em primeiro lugar, nós temos que entender por que nós vamos parar no Egito. Depois, nós temos que entender por que nós saímos do Egito. E aí nós vamos conseguir entender por que nós estamos festejando essa saída do Egito. Essa noite é uma noite de perguntas. Essa é uma noite de despertar curiosidade. Um monte de diferenças. Muitas das diferenças têm um motivo específico. Muitas das diferenças, o maior de todos os motivos é fazer diferente. Para que você pergunte. É uma noite que nós queremos ouvir a pergunta dos outros. Principalmente as perguntas dos filhos. E, logicamente, que todas as respostas estão na Haggadah. A Haggadah é um livro fabuloso e mágico. É uma construção impressionante dos nossos sábios. Pode ser considerada uma das obras-primas dos nossos sábios. Eles conseguiram sintetizar um livro fino, embora alguns achem que é muito grosso. Um livro fino, conseguiram sintetizar tudo numa ordem impressionante. Quando foi escrita a Haggadah? É uma boa pergunta. Ela data provavelmente da época do final do Talmud, começo dos Geonim, mais ou menos. Por que que ela foi escrita? A princípio, na noite do Seder, nós temos a obrigação de narrar a saída do Egito. Existem algumas regrinhas de como, por onde começar, por onde continuar, o que falar. E assim era feito no começo. No Beit HaMikdash, no templo, tinha o Korban Pesach. Todo mundo em Jerusalém, o povo inteiro, fazendo sidarim, seder no hotel, na casa do parente, na casa do não sei quem, todo mundo fazendo seder em Jerusalém com cordeirinho na mesa. E cada um narra da sua forma. Cada um conhece a história. Cada um se preparou antes de Pesach e chega na noite e pode narrar. Mas o que faz se a pessoa não teve tempo de preparar ou não preparou? O que faz se a pessoa não sabe por onde começar? Como é que faz uma pessoa que quer fazer o mínimo necessário? Haggadah. Nossos sábios fizeram na Haggadah o mínimo que precisa ser narrado na noite do Seder. Tá aí por que eu não gosto dessa Haggadah resumida. Na época eu cheguei a falar para quem fez. Quer dizer, nossos sábios fizeram uma Haggadah que já é o resumo. Fazer o resumo do resumo é um absurdo. Tudo bem, ela tem todo o resto no final, não é que fizeram faltando. Justamente por causa dessa observação, fizeram no final os textos que estão cortados do meio, mas não, é ridículo alguém cortar esses textos. Fazer só a primeira fase da Haggadah. Vamos tentar entender um pouco melhor sobre esses conceitos. Na noite do Seder nós temos algumas mitzvot práticas a serem feitas. Comer matzah, comer maror, na época do templo comer korban pesach, tomar quatro copos, se reclinar e etc. Tem uma série de ações a serem feitas nessa noite. Porém, não somente ações vão conseguir interiorizar o significado de Pesach. Além de atos, nós precisamos da sala. É muito importante nós assimilarmos as ideias que essa noite está nos transmitindo. É uma recarga de bateria. Nessa noite nós temos dois princípios. Primeiro princípio, nessa noite nós festejamos o aniversário da nossa nação. Onde surgiu o povo de Israel? Nós estamos vendo aqui no decorrer do ano a história de Abraão Avinu. Abraão Avinu não era judeu. Não existia povo. Abraão era um patriarca do povo judeu, mas ele não era judeu. Yitzhak, Yaakov, os filhos de Yaakov foram para o Egito. Agora sim, lá eles se transformaram numa nação na hora de sair do Egito. Quando nós saímos do Egito é nosso aniversário. Aniversário da nossa nação. É Pesach. É a independência do nosso povo. É a liberdade do nosso povo. Nessa noite nós temos que lembrar, e mais do que lembrar, porque lembrar nós temos que lembrar todos os dias, conforme a Torá nos diz. Nós precisamos nesse dia, nós lembramos todo dia no Shema, terceira porção do Shema, nós lembramos a saída do Egito, isso é uma obrigação todo dia. Na noite do Seder nós temos uma obrigação além da lembrança, narrar, falar, se abrir, contar, se estender sobre a saída do Egito. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Se nós estamos festejando neste dia o aniversário do nosso povo, o aniversário da nossa nação. Se nesse dia nós estamos comemorando a independência da nossa nação, nós precisamos dar continuidade a esta nação. Esse é o segundo princípio. E por isso, nessa noite, além de termos a mitzvah de narrar, para nós, para os adultos, nós temos a obrigação especial narrar a saída do Egito para os filhos. Eles é que são a continuidade dessa nação. E nada adiantou nós sairmos do Egito se não vai ter continuidade a essa nação. Então nessa noite nós temos dois princípios. O primeiro, onde nós lembramos para nós mesmos. Segundo lugar, nós contamos, narramos para os nossos filhos. E nós tiramos as dúvidas dos nossos filhos. Em todos os momentos, Deus exige do pai que o pai eduque o seu filho, a mãe eduque o seu filho, e que desde a sua idade tenra aproxime ele ao serviço a Hashem. Porém, nessa noite que nós festejamos o nosso aniversário histórico, é uma noite que Deus deu especialmente para as crianças.
Por causa da continuidade.
Por causa da continuidade. Estou pensando agora, justo hoje, alguém me viu na rua, fantasiado ainda de shampoo, e aí o cara virou para mim e falou, não, que é hoje aí que vocês estão festejando? Não é uma festa de crianças? Eu falei, não, nós não temos festa de crianças, nossas festas são para todos. Ah, mas não tem uma festa de vocês que é só para crianças? Eu falei, não tem nada disso, nós estamos festejando a salvação do nosso povo inteiro. Mas agora eu estou pensando que existe sim uma festa que não é só das crianças, mas ela é especialmente direcionada às crianças, é Pessah. Nenhuma outra é tão direcionada às crianças como a noite do Seder. Essa noite é uma noite que nós temos que ter um contato direto, sem poupar palavras para as crianças, filhos ou netos. E nós temos que explicar para eles o espírito dessa festa e deixar para eles bem claro a finalidade, o significado que Pessah tem para nós como Yehudim, como judeus. A Torá não se contenta com atos exteriores, sem nenhum sentimento, sem nenhuma intenção. Se a pessoa educa apenas os filhos a fazerem as coisas de ato rotineiro, por exemplo, se o seder é só aquele negócio, acabou. O importante é que você comeu uma mordida de maçã, o importante é que você comeu um pouquinho, beber um pouquinho de vinho e agora pronto. A pessoa conseguiu transmitir talvez umas ideias, mas o principal ele não passou para o filho. O conceito de Pessah. O conceito de Pessah é muito mais importante e ele deve ser passado com carinho e com dedicação.
Esse não deve ser vestibular, porque um inclusive pode aprender um conceito, mas tem que ser um sentimento. Deve ser de essa parte que está ligada com o
certo. Está certo. E para isso, nossos sábios instituíram para nós Noite do Seder em família. Não é só nossos sábios isso. A própria Torá já fala em família. É um momento de reunião familiar. A Pessah, a Noite do Seder, deve ser festejada dentro do berço da família. E nossos sábios deram para nós um presente maravilhoso. Um guia para nos orientar como nós devemos levar esta noite, a Haggadah de Pessah. Como eu disse antes, a Haggadah de Pessah é o mínimo que uma pessoa precisa passar na noite do Seder. É o mínimo que a pessoa precisa lembrar e recordar, e o mínimo que ela precisa ensinar e passar para a próxima geração. Vejam na própria Haggadah. A própria Haggadah, conta para nós uma historinha. Foi isso, senão nós vamos ver com mais calma. Mas a Haggadah conta para nós a história logo depois das perguntas do Manishtana. Vem a resposta, Vadim Haino, nós somos escravos, etc, etc. E diz a Haggadah para nós, e nós temos a mitzvah, mesmo que nós somos todos sábios e todos compreendem as coisas, todos anciões e todos conhecem a Torá, nós temos a obrigação de narrar sobre a saída do Egito. Vechol Hamarbel Saper Bitziat Mitzrayim, todo aquele que narra bastante e se estende em contar sobre a saída do Egito, Harei Ze Meshubach, é louvado. É uma pessoa que vai se melhorar, e etc. Como nós vamos ver, se Deus quiser, quando chegarmos lá. Em seguida, a Gadá conta uma historinha. A história do Rabi Eliezer, Rabi Yoshua, Rabi Elazar ben Azar, Rabi Akiva e Rabi Tarfon, que estavam comemorando Pesach em Bnei Brak, e estavam contando sobre a saída do Egito durante toda a noite, até que vieram os alunos e falaram, nossos mestres, chegou o momento de falar o Shema da manhã. Imagina só o seder deles. O seder deles começou com o anoitecer, que seja 7 horas da noite, foi até 6 horas da manhã. Isso são sábios participando de um seder. Já sabem tudo, não precisam repetir, eles sabem de cor melhor do que nós. Eles têm tudo muito fácil na cabeça deles. Entendem de toda a Torá, não toda, mas que seja. E de repente, eles estão narrando a noite toda. Eles que a princípio seria aqueles que não precisam narrar, talvez. Porque eles estão narrados, já conhecem isso. Já conhecem super bem. Mas eles estão narrando. Isso vem nos lembrar que se eles sábios do jeito que eram, estavam narrando a noite inteira, então imagina nós. Uma noite não é suficiente. Nossos sábios deram para nós uma Haggadah que é um resumo. Eles falam, olha, o mínimo que você precisa falar nessa noite está aqui. Mas é lógico, esse é o mínimo. Você não vai acrescentar nada? Acrescenta. Faça igual a eles, que acrescentaram. Tudo bem, pode ser que você tenha um limite. Não vai aguentar a noite toda acordada. Tá bom, não dá para aguentar inteira a noite, não aguenta inteira. Uma parte, pelo menos. E assim o Seder começa com Kiddush, com o convite a Lahmania e falando sobre a Matzah. Se Deus quiser, vamos depois ver com calma. Isso é tudo uma introdução ao Seder. Em seguida a essa introdução, começamos a narrar sobre a noite do Seder. E nós falamos a Avadim Hayinu, nós somos escravos. Nós começamos a elaborar um pouco sobre o significado dessa noite. Sobre o significado da Matzá. A Matzá, que nos lembra pobreza, nos lembra o alimento que nós comíamos no Egito como escravos. Isso nos lembra o que nós falamos na Avadim Hayinu. Shilulot, se a casa de Baruch Hu, se Deus não tivesse tirado os nossos pais do Egito, Harianu, Vaneinu, Vnei Vaneinu, Meshubadim, Menelefano, Bemitzray, nós, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos e etc., estariam até para sempre subjugados ao faraó. Pensa, se não tivesse sido formada uma nação em saída do Egito, não teria nação. Sim.
Mas um nascimento espiritual, porque as outras nações comemoram um aniversário com paradas militares. Nós comemoramos com
isso. Exatamente.
As nossas armas são outras.
Exatamente.
Conquista é a liberdade, né?
Conquista a liberdade e a conquista de um povo, quer dizer, surgiu uma nação. Não existiria povo. E tampouco existiria Torá esse povo. Pesach é o começo de tudo. Nós saímos do Egito indo em direção ao Monte Sinai para receber a Torá. Nos formamos um povo para poder receber uma Torá. E nós temos a mitzvah de narrar durante essa noite. E mesmo que nós somos sábios, conhecedores, etc., nós precisamos renovar, repetir, recapitular para nós mesmos o que, como, quando, onde, porquê. Em seguida, nós lembramos que a lembrança da saída do Egito deve ser lembrada de dia e de noite. De dia na vida prática, a noite simbolizando que a saída do Egito também serve para nós como um apoio no momento de sofrimento, no momento escuro, no momento de noite. E a lembrança da saída de Mitzrayim, da saída do Egito, nós em seguida falamos na Agadá que vamos ter que lembrar mesmo depois que Mashiach chegar. Por quê? Porque toda a nossa redenção final começou ali. É todo um trajeto enorme que nós estamos passando, de mais de 3 mil anos. O que começou ali, nós temos a obrigação de passar para a próxima geração. E por isso, em seguida, na Agadá, nós vamos falar sobre os 4 filhos. Cada filho tem uma forma diferente de se passar as mensagens. Existe o filho sábio, aquele filho que já é temente a Deus, aquele filho que reconhece a sua identidade, aquele filho que sabe que a sua identidade depende da palavra de Hashem. Ele sabe que os pais devem transmitir para ele. E ele quer saber mais. Ele quer entender mais. E ele pergunta. E os pais respondem. Existe, infelizmente, aquele filho que não quer saber de nada. Ele não sente identidade nenhuma com o povo. Para esse filho não tem muito o que falar. Não adianta falar. Bater de frente. Depois existe um filho que tem muita vontade de saber. Ele tem um desejo de conhecer, perguntando, investigando, e não apenas ouvir. Esse é o filho Tam. E depois nós temos um filho que ainda esse desejo de querer saber não foi nem despertado. Ele não sabe nem perguntar. A saída do Egito não é apenas uma saída material. Nós, como pessoas, saímos do Egito. Nós saímos espiritualmente do Egito. Era esse o objetivo pelo qual os patriarcas foram escolhidos e o motivo pelo qual os patriarcas passaram por todas as situações que eles passaram. E os filhos deles passaram por toda a situação que eles passaram no Egito, em campos de concentração. E por isso, logo em seguida, na Haggadah, nós vamos falar sobre isso. E nós vamos narrar e contar desde o início, Mithrilá, lá no começo, nossos pais eram idólatras, e etc, de onde nós viemos, e como nós fomos, e como nós descemos para o Egito. Tudo de forma extremamente resumida. Nós estamos falando aqui história de tranquilamente 400, 500 anos. Tudo extremamente resumido, em frases. E no final, finalmente chegou a salvação, Deus nos redimiu. Aí nós contamos sobre a redenção. Deus vai passar pelo Egito, as pragas, quantas pragas teve no mar, e etc. E por isso, nós, depois de termos passado por tudo isso, temos uma obrigação, em primeiro lugar, de carregar e levar a vontade de Hashem e sermos servos dele. Porque afinal, nós existimos apenas e somente graças aos atos de Hashem. E aí nós falamos para Deus, Kama malot tovot lamakom aleinu. Começamos a falar para Deus, quantas coisas boas você fez. Não bastava só isso, Dayenu, etc. E começamos a narrar tudo isso. Mas, o serviço a Hashem não é apenas atos. O serviço a Hashem deve ser acompanhado de intenção, compreensão. E por isso, nós falamos na Agadá. Rabban Gamliel dizia, todo aquele que não falou e explicou sobre Pesach, Matzah e Maror, não cumpriu a obrigação antes de comer. Calma, não vamos comer ainda, vamos entender. E aí nós narramos e explicamos sobre as mitzvot da noite. Bom, a partir do momento que nós vamos comer essas coisas, nós vamos nos ligar a esses princípios tão básicos. E por isso nós em seguida falamos que toda geração nós temos que nos sentir como se nós tivéssemos saído do Egito. Bom, se é assim, que nós já entendemos, já sabemos por que nós vamos comer, nós já nos ligamos a isso, nós já percebemos quão importante isso é para nós. Por isso nós temos que agradecer a Deus. E começamos a agradecer a Deus. Começamos a agradecer e começamos a falar Halel. Louvores para Deus. No meio desse Halel, nós paramos. Nós paramos para agora fazer as coisas na prática. Tá? Nada. Nós vamos ver, se Deus quiser, tudo com muita calma. Nós louvamos Hashem, nós paramos e nesse momento nós sentamos para comer aquilo que nós acabamos de explicar. A matzá, o maror. Comemos um ovo em lembrança a um outro sacrifício que era trazido na véspera de Pesach, se Deus quiser nos falar quando chegarmos lá. E tudo isso para nós agradecermos a Deus. Depois que terminou a refeição, nós retomamos agora de barriga cheia, alegres, mais alegres do que antes, que talvez já estava começando a bater a fome. Agora, com alegria plena, nós podemos agradecer a Deus por tudo isso. Tenham um halel.
O que é com comida? Quer dizer, fora uma parte, é simbólico. Por que não com roupa? Porque a gente diz que...
O que por que com comida? Por que com comida? A gente vai chegar lá, se Deus quiser. Quando chegar na matzá, no maror, a gente vai explicar, se Deus quiser, todos os conceitos. Por que justo isso?
Assim, de
fartura, de liberdade, de alegria. É, justo a maçã e maior. A maçã, mais ou menos, né? Tem os dois sentidos.
Na verdade, a gente comemora mais a liberdade propriamente, que essa liberdade veio significar 40 dias depois.
Sim, nesse momento nós estamos falando nascimento do povo. É verdade que esse nascimento é para receber a Torá. É mencionado isso na Agadá também.
É
mencionado isso também. Mas, de fato, não é o ponto principal do dia. Isso já é um ponto principal de Shavuot. Nós falamos que é para isso. Vamos chegar lá, se Deus quiser.
Eu só não entendi
por
que a gente não chegou direto em Israel, porque era muito próximo
para mim. Isso está escrito. Não, isso é outra coisa, tem a ver com a noite do Seder propriamente dita, mas o Deus não quis guiar por um caminho fácil, porque já assim, com um caminho torto, quando o pessoal dava algum crepe, vamos voltar para o Egito. Então, por isso, Hashem falou, não, eu não vou fazer um caminho reto, porque senão eles voltam de uma vez.
Tanto que a porcentagem de Deus, isso aprendi aqui.
A porcentagem que saiu do Egito é...
Foram pouquíssimos.
20%.
Ah, eu fiquei impressionada com isso.
20% só saiu do Egito.
20% só saiu. O pessoal continuou escravo lá.
Não continuou escravo. Eles se assimilaram.
Se assimilaram. Muita gente posso também, que não foi.
É, sim,
sempre assim. É? Não é nada diferente de hoje.
É.
Assimilação e etc.
Eu também não vou.
Esses ficaram por lá. Em seguida, tem mais um ponto. Durante essa noite, todos esses pontos tão importantes são subdivididos em quatro. Tudo na mente do Seder é quatro, com algumas pequenas declinações para três e cinco. Mas o princípio da noite é quatro. Nós temos na noite do Seder quatro perguntas. Nós temos na noite do Seder quatro verbos que foram usados sobre a nossa retirada do Egito por Deus. Tem quatro tipos de filhos. Tem quatro reinados que dominaram sobre nós ao longo da história. Quatro reinados que reinaram sobre nós. Vocês devem lembrar quando nós falamos agora há pouco sobre o pacto dos pedaços de Abraão Avino. Quatro decretos que o faraó fez no Egito. Quatro têm a obrigação de agradecer a Deus.
Quatro tipos de
acontecimentos a pessoa deve agradecer a Deus. Quais são os quatro? Os quatro que o povo passou. Pessoa que atravessa o mar.
Espera só um pouquinho.
Não obrigatoriamente travessia igual. Pessoa que atravessa o mar em navio ou com milagres. Seja. Pessoa que atravessa o deserto, que foi o que eles também fizeram. Uma pessoa que estava presa e foi solta. Não precisa dizer muito. E uma pessoa que estava doente e se curou. No momento que eles chegaram no Monte Sinai, todas as pessoas que tinham qualquer tipo de defeito físico, doença, etc., se curaram. Os quatro verbos. Vamos falar, se Deus quiser.
Isso aqui está relacionado a agradecimento a Deus, hein?
Esse é o quarto, o último que eu falei dos quatro, são quatro acontecimentos da vida que nós temos a obrigação de trazer um sacrifício especial de agradecimento, um corban especial de agradecimento.
E hoje em dia
se faz a brachá de Hagomel.
Já percebeu, já tá?
As quatro fases que nós passamos na retirada do Egito são, em primeiro lugar, Berotzaiti, quer dizer que Deus nos tirou daquela opressão. A segunda fase, as quatro linguagens que falei, os quatro verbos de retirada nossa do Egito são, em primeiro lugar, Berotzaiti, que significa que Deus nos tirou da opressão egípcia. Em segundo lugar, achei que você escreve rápido.
Para fazer taquigrafia.
Em segundo lugar, Vehitzalti, salvarei, significa salvar da escravidão. Terceira fase é Vega'alti, redimirei, como nós vimos, vocês lembram no passado, uma aula comprida que nós tivemos antes de Pesach, significa uma pessoa que é forasteira em um país, ninguém está querendo proteger ele e vem alguém e protege ele. Isso quer dizer Vega'alti, nós éramos estrangeiros lá e Deus veio nos salvar e nos redimir do Egito. Em quarto lugar, Velakarti, e vos pegarei, significa que Deus nos pegou para um objetivo espiritual sublime, importante, recebimento da Torá.
Eu não entendi a diferença entre o segundo e o terceiro.
O segundo e o terceiro. O segundo é acabar a escravidão, e o terceiro é você ter direitos de cidadão. Essa é a diferença. Forasteiro é uma coisa, escravo é outra coisa. Uma pessoa chega num país, primeiro ele perde os direitos e depois ele acaba virando um escravo.
Então, ele deixou de ser
oprimido, o outro deixou de ser escravo e o outro deixou de ser...
ele adquiriu o direito de ser um cidadão.
Um cidadão. Então, mas um cidadão por Deus.
É,
exatamente.
Isso
é
uma...
Sim? Sim, sim. Como nós vimos ano passado, nós vimos que a ordem de entrada no Egito foi a contrária, certo? É uma pessoa estrangeira no país, depois ele é escravizado e depois ele ainda é oprimido. E na hora de sair, você faz o processo inverso.
Primeiro oprimido, depois não é ao contrário?
Primeiro escravizado. Escravidão quer dizer fazer serviços sem receber salário, etc. Opressão já é outra história. É você fazer coisas à toa, é você fazer coisas que destroem a pessoa e assim por diante. É uma escravidão mais pesada.
Agora,
Miri,
esse
monte
que
galhei
é a hora que o fogo se torna...
É que Deus falou,
ele guia.
Velakarti significa que eu tô pegando vocês agora e vocês agora vão ser meus. Isso significa.
Como se pegasse na mão e guiasse.
Exatamente. Uma vez que tem esses quatro verbos, o seder é dividido em quatro partes. Cada parte tem alguma narração junto de um copo. Um copo de vinho.
Cada parte tem uma...
Cada parte que você narra, da Gadá, você segura um copo.
Antes de iniciar uma parte, você faz uma bravá. Um copo de vinho.
Então, cada narração, não obrigatamente brahá, por isso que eu falei narração, cada narração da noite do Seda vai ser feita sobre um dos quatro copos. Primeira parte é Kiddush, feita sobre um copo. Segunda parte, a Haggadah inteira. Toda a narração, feita sobre um segundo copo. A terceira fase é o Birkat Hamazon, agradecendo pelo alimento que você comeu. Feita sobre o terceiro copo. E o agradecimento a Deus é feito, Halel, sobre o quarto copo. Quer dizer que tudo que for dito na noite do Seder vai ser feito com um copo de vinho à sua frente.
O segundo é a narração. A narração, o terceiro copo de Catamarã e o quarto é o Caleiro.
Só para terminar essa primeira fase, se as estatísticas estão corretas, os judeus constituem apenas 1% da raça humana. Isso sugere um nebuloso grãozinho de pó de estrela perdido na imensidão da Via Láctea. Adequadamente, jamais se ouviria falar do judeu, porém se fala e sempre se ouviu falar dele. Ele é tão proeminente no planeta quanto qualquer outro povo, e sua importância comercial é bastante fora de proporção com a pequenez de seu grupo. Suas contribuições aos grandes nomes do mundo na literatura, ciência, arte, música, finança, medicina, também estão fora de proporção com seu pequeno número. Tem feito uma luta maravilhosa no mundo, em todas as épocas. E o tem feito com as mãos atadas nas costas. Os egípcios, os babilônios, os persas surgiram, encheram o planeta com seu esplendor, depois evaporaram como num sonho e sumiram. Os gregos e os romanos também fizeram muito barulho. E agora estão acabados. Outros povos brotaram, levantaram sua tocha bem alto por um tempo, mas ela se queimou e agora estão na obscuridade, ou simplesmente desapareceram. O judeu viu a todos eles, venceu a todos sem enfraquecer suas partes, sem esmorecer suas energias, sem voltar sua mente alerta. Todas as coisas são mortais, as outras forças passam, mas ele permanece. Qual o segredo de sua imortalidade? Isso escreveu Mark Twain em 1898. A resposta para isso é a noite do Seder. Primeiro, na noite do Seder nós vamos falar Isham Dalavoteinu Velanu, etc. E não foi somente um que tentou acabar conosco, mas em todas as gerações tentam acabar com o nosso povo. Ve'akadosh Baruch Hu Matzilenu Yadam. E o Santo Bendito seja nos salva das mãos deles. Esse é o primeiro item. O segundo item é a continuidade do nosso povo. A importância que nós damos para a educação dos nossos filhos e a importância que nós damos para transmitir o que nós temos a transmitir na noite do Seder.